Vamos iniciar então o nosso Tadel. Tô falando com a voz mais grossa assim, porque eu tava falando pro Flávio ali que meu sonho era ter a voz daquele cara nas sombras que chama o Jack, né? O Jack. Mas vamos lá, com a voz de taquara rachada mesmo. Gente, você deve estar se perguntando por que que tem essa vela aqui no altar, né? Mas é só para fazer uma rápida ilustração do que nós vamos falar hoje pela manhã, ok? Todo mundo está vendo essa velinha aqui? Vamos fazer logo essa dinâmica aqui para acabar com o fumaceiro que tá grande. Essa vela que está acesa é a vela número 1 e eu tenho aqui na minha mão a vela número 2, ok? E aí eu queria que você olhasse para esse ato aqui agora, ok? Todo mundo olhando para a vela número 1? Então eu vou pegar a vela número 2. Tem que dar certo. Pronto.
Ó!
Abemos luz. Ok, e aí? A pergunta para você é. Vamos lá, atenção. Quanta luz ou quanto da luz da vela número 1 eu gastei para acender a vela número 2? Quanta luz foi gasta? Nenhuma. Exatamente nenhuma. E isso é para exemplificar o que nós vamos falar hoje, o tema da nossa conversa aqui no Tadel, que é generosidade. Generosidade. E eu queria começar chamando a sua atenção para isso. Que a generosidade não é tirar do que você tem para dar ao outro. Pelo contrário, quando você é uma pessoa generosa, você não gasta da sua luz. Existe algo que Deus faz sobre a vida de cada um de nós, que é o transbordo. Ele faz transbordar em nossa vida para que nós possamos derramar sobre o outro. Então você não está gastando do que você tem. Você está liberando aquilo que Deus já transbordou sobre da sua vida para liberar aos outros. E é exatamente isso que é a atitude de generosidade. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura do texto. De Esther, capítulo 6, dos versos 1 ao 3. É um trechinho da história de Mardoqueu, do que aconteceu com esse camarada. E eu quero ler só esses três versículos aqui e depois contextualizar, ok? Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e o lessem para ele. E foi lido o registro de Mardoqueu, que tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a estrada do palácio e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Acredito que todos aqui conhecem a história. Mardoqueu era um jovem judeu, né, tio de Esther, e que em um determinado momento trouxe à tona, né, revelou esse plano para matar o rei, um plano arquitetado em torno ali do assassinato do rei Xerxes. E ele não foi recompensado, nenhuma honra foi feita a ele de imediato. Mas um dia, o rei lá com insônia e sem conseguir dormir, ao ler as crônicas, se deu conta do que tinha acontecido. E exatamente nesse momento, estava sendo também tramado todo um plano para matar o Mardoqueu. Exatamente para matá-lo, né? Pelo Amã, que era um dos que estavam ali na corte do rei, e estava tramando isso contra o tio de Esté. E por que eu trouxe esse texto aqui? Porque esse texto fala muito de honra, né? Fala muito sobre isso. E o que a honra tem a ver com a generosidade? Tudo a ver. O que aconteceu com Mardoqueu? Ele que poderia ser a vítima do plano astuto do Amã, na verdade, no desfecho dessa história, foi o rei chamando a mãe e perguntando para ele isso aqui, né? O que eu poderia fazer para esse homem? Quando ele pergunta para o Amã, O que que o rei deveria fazer para uma pessoa que ele deseja honrar? E o Amã, achando que era ele o homem que seria honrado, foi e disse: olha, coloca ele sobre o teu cavalo, veste ele com as tuas vestes, e coloca a pessoa, né, mais importante do reino para ir atrás, e dizendo: é assim que se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. E o rei aponta para o Amã e diz: pois exatamente assim, sem tirar nem pôr, você vai fazer com o Mardoqueu. E foi isso que aconteceu. O Mardoqueu foi colocado sobre o cavalo do rei, e pelas ruas o Amã foi gritando e dizendo: é assim que se faz com o homem que o rei deseja honrar. Por que que o Mardoqueu foi honrado? Por causa de uma atitude despretensiosa em relação ao rei. Quando ele salvou a vida do rei, eu não imagino que ele tenha feito isso porque ele estava pensando na recompensa, no que ele receberia em troca. Não, ele fez simplesmente pelo desejo de ajudar, de favorecer o outro, de salvar a vida do rei. Você nunca vai ver alguém sendo honrado por algo que recebeu. Geralmente as pessoas são honradas por algo que ela deu, por algo que ela entregou, que ela fez em favor de alguém. E foi isso que aconteceu com o Mardoqueu. O Mardoqueu, ele foi honrado por algo que ele fez sem nenhuma intenção de receber algo em troca naquele momento. Mas o que aconteceu é que ele recebeu uma justa recompensa no momento certo. Eu até anotei uma frase aqui para nós refletirmos um pouquinho sobre isso. A atitude generosa não é apenas a ação de doar dinheiro. É a operação do favor a alguém que não possa retribuir, ou talvez pelo menos não aos seus olhos. E quando a gente vai para a palavra, a gente vê exatamente isso acontecendo em nosso favor. Quando a palavra diz lá em João 3,16 que Deus nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é isso senão uma atitude de generosidade da parte de Deus? Em nos dar algo que nós jamais poderíamos retribuir. Então, quando eu pensar em uma atitude de generosidade, eu estou pensando em fazer algo para alguém que não tenha condições de me retribuir. Fazer algo a alguém também sem a esperança, sem a expectativa de que eu seja recompensado por aquilo. Isso é a generosidade. Nós estamos, esses dias no Tadel, ministrando aqui, ensinando temas que estão no livro, do John Maxwell, que a gente está estudando, que é as 21 indispensáveis leis, qualidades do líder, da liderança. E hoje a gente vai falar sobre a generosidade. E nesse capítulo, ele traz um exemplo que eu acho fantástico. Ele traz uma história, que é a história... Se a mídia estiver aí, eu acho que pode até colocar também uma foto. Isso, que é dessa missionária norte-americana, a Elizabeth Elliot. E a história diz que a Elizabeth saiu lá dos Estados Unidos para ir fazer uma missão junto aos índios lá no Equador. Isso lá pela década de 50. E quando ela chegou lá nessa aldeia, inicialmente numa aldeia dos povos Quíchuas, e ali ela se estabeleceu, ela conheceu um jovem chamado Jim. Ela se casou com esse jovem, já tinha uma filha de alguns meses. E quando o Jim recebeu um chamado para ir em uma outra aldeia falar de Jesus. E essa aldeia era uma aldeia que era muito temida, porque tinha muito pouco contato com a civilização. E era muito violenta, temida inclusive pelos outros índios também. Então assim, muito violentos e ninguém se arriscava a chegar perto deles. Essa aldeia inclusive nunca tinha sido acessada por nenhum tipo de missionário e nem nada. E o Jim reuniu ali outros 4 missionários e se dedicaram mesmo a pagar um preço para poder conseguir acessar esses povos. E aí, depois de muito tempo orando, se preparando, eles realmente partiram para essa missão. E para poder tentar preparar o ambiente, eles com um pequeno avião, passaram algumas semanas enviando alimentos, com presentes e com a foto dos 5 missionários, para poder preparar os índios para quando receberem eles, recebessem com menos animosidade. Até que chegou o dia que os 5 missionários realmente saíram, partiram e foram para aquela aldeia. E aí, inicialmente, desceram do barco, montaram um acampamento ali na beira de um rio. E nos primeiros dias tiveram contato com os primeiros índios. Viram 3 deles lá, não foram tão mal recebidos, né, e conseguiram fazer contato. Então, o primeiro contato do Jim com a missionária, a Elizabeth, foi promissor. Né, estavam animados porque tinham feito contato com os primeiros índios. Acontece que depois de algumas semanas, de alguns dias, eles perderam total contato, não conseguiram mais contato com eles. E aí foi mobilizada uma missão de busca, porque alguém tinha dito que tinha visto um corpo de um homem branco boiando no rio. E quando a missão de busca foi enviada, encontraram os corpos dos missionários seguidamente, né, um após o outro. E eles tinham sido brutalmente, né, assassinados ali por aqueles índios. Então, lendo a história, essa história, eu acho que assim como eu, você também deve pensar assim, cara, será que vale a pena, né? Porque uma coisa é essa missionária ter saído lá dos Estados Unidos e deixado seu conforto, né? Abrir mão do seu conforto é uma coisa, mas abrir mão do marido, né, e passar por uma experiência traumática como essa é algo inimaginável para qualquer um de nós, ainda mais com uma criança de 2 meses, como foi o caso para eles lá. Mas o mais surpreendente da história para mim é que eles não desistiram de evangelizar esses povos. Eles continuaram. 2 anos se passaram e eles conseguiram ser bem-sucedidos nisso. Conseguiram alcançar lá os povos Oka, e quando eles tiveram acesso e foram melhor recebidos, quem se dispôs a ir para lá novamente e continuar a missão de evangelização? A Elizabeth Elliot. Ela foi, passou mais 2 anos trabalhando com eles. Muitas pessoas se renderam a Jesus, inclusive 4 dos homens que foram responsáveis pelo assassinato do marido dela. Então, quando a gente pensa em generosidade, geralmente a gente associa somente a dinheiro, né? Atitude generosa é eu pegar aqui de um dinheiro que está sobrando na minha conta e eu vou ali fazer algo por alguém. Também, isso também é generosidade. Mas existe um mundo de outras coisas que também fazem parte de uma atitude generosa e que eu acredito muito que Deus espera de nós, principalmente nós como líderes. Principalmente nós como líderes. Então, a pergunta que nós devemos nos fazer nessa manhã é: como ser um líder mais generoso? Como é que eu posso ser um líder mais generoso? E aqui nós separamos alguns pontos. Primeira coisa, desenvolva uma atitude de contentamento. Seja grato por tudo. Seja grato por tudo. Lá em Filipenses 4:10, o apóstolo Paulo fala: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Seja grato por todas as coisas. O próprio apóstolo Paulo também diz, né, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja na fartura, seja na pobreza, eu vivo contente. Eu acredito muito que a generosidade, ela parte de um contentamento genuíno e não de um desejo desenfreado por ter sempre mais, às vezes até mais do que o necessário. Então, quer ser uma pessoa verdadeiramente generosa? Aprenda, desenvolva o contentamento. O contentamento não é que, eu não vou buscar conquistar nada, porque o que eu tenho aqui já é suficiente. Não, mas tudo que você vai conquistar precisa ser carregado de um propósito. Precisa ser carregado de um propósito. Por que que eu vou buscar ser um dos 12 milionários, né, que o pastor Jackson profetizava aqui e que agora está na herança do pastor Willy? Por que que eu vou buscar isso? Porque se eu conquistar isso, eu vou conseguir fazer mais pelo reino, eu vou conseguir levar o propósito que Deus tem no meu coração a mais e mais pessoas, tem que ser carregado de um propósito. Quantos estão comigo aqui? Amém? É impossível uma pessoa ser realmente grata se ela não for realmente generosa. Então, a generosidade, ela está associada à gratidão, ela está intimamente atrelaçada a essa ideia de contentamento também. Ponto 2. Como é que eu posso ser um líder mais generoso? Coloque as pessoas em primeiro lugar, né? Nessa ordem de prioridades, as pessoas precisam vir antes das coisas. 2 Coríntios 12, 15, o próprio apóstolo Paulo também diz: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Né? Quantos de nós aqui podemos falar isso, né? Olha só como isso é forte, eu acho isso muito forte. Eu me gastarei e eu me deixarei gastar por vocês. Às vezes a gente entrega tão pouquinho de nós em favor do outro e a gente já está meio que refugando, né? Dizendo assim: ah, não vou fazer mais pelo fulano não, porque eu estou fazendo e ele não está valorizando, né? Talvez a atitude que a gente precise seja essa atitude de Paulo: já me gastei e eu ainda vou me deixar gastar mais em favor de vocês, em favor de pessoas. Então, o líder precisa ter essa atitude, essa disposição para investir não só dinheiro, mas investir de si mesmo, investir do seu conhecimento, do seu tempo, enfim, todos os seus recursos precisam estar à disposição do reino para o benefício das pessoas. As pessoas precisam estar em primeiro lugar. Em terceiro lugar, como que eu posso ser um líder mais generoso? Supere o desejo insaciável de possuir coisas. Mateus 6,19 diz: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. É. Tem uma frase, eu nem sei se é dele mesmo, mas foi o que eu encontrei aqui, do Will Smith. Não sei se essa frase é dele, depois se você souber me fale aí. Que diz assim: muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que nem gostam. Ou seja, a gente está o tempo inteiro nessa busca desenfreada para ter mais coisas, e às vezes coisas que a gente nem precisa, porque a gente quer impressionar pessoas que a gente nem gosta. Será que isso realmente vale a pena? Será que faz sentido? E principalmente, será que faz sentido para nós, que somos chamados para viver uma vida em prol do reino de Deus? Será que faz sentido mesmo eu estar o tempo inteiro buscando ter, sei lá, e aqui eu até abro um parênteses, por favor, não me interprete mal, porque eu acho que para cada pessoa tem, né, um propósito, um sentido. Se houver propósito, desconsidere isso que eu estou falando. Mas será que vale a pena eu investir centenas ou talvez milhões de reais para ter aquele carro super importado, super esportivo, né? Faz sentido para mim? Se isso faz sentido para você porque tem um propósito, irmão, desconsidere. Mas revise essas prioridades. Revise essas prioridades. Porque o sentido do que nós estamos falando aqui é que o centro tem que ser pessoas, né? Quando nós falamos de generosidade, tem que ser pessoas. Meu coração tem que estar voltado para elas, ok? Talvez Deus está transbordando na minha vida e eu estou consumindo esse transbordo com esse desejo insaciável de adquirir coisas, quando na verdade esse transbordo deveria estar indo para abençoar pessoas. Quantos estão comigo? Em quarto lugar, como que eu, como líder, posso ser mais generoso? Considere o dinheiro um servo, não um senhor. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamon, ou ao dinheiro. Ok? Tem uma frase também que está lá no livro do John Maxwell, As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder, com uma frase, né, do Stanley Jones, que diz o seguinte: o dinheiro é um servo maravilhoso, porém um senhor terrível. Se o dinheiro se tornar a coisa mais importante e você for subjugado por ele, você se tornará seu escravo. Então, como que o dinheiro, ou que papel o dinheiro deve ocupar nas nossas vidas? Deve ocupar o papel de um servo. Ele tem que atender a propósitos específicos. Em momento nenhum, a Bíblia condena o ter as riquezas, né? A condenação é você se submeter a elas. A condenação, a palavra de Deus, ela aponta para o erro, para a falha da nossa parte, de sermos subjugados, né, pelas riquezas. Então, esse é que é o grande problema. Se não me falha a memória, acho que até o próprio pastor Willi falava aqui no domingo passado, eu acho, citando o exemplo do jovem rico, é que o problema não era que o jovem era rico. O problema é que as riquezas tinham o coração daquele jovem. Então, como que eu devo olhar para o dinheiro? Eu devo olhar para o dinheiro como algo que atende a um propósito. A um propósito. É assim que eu devo enxergá-lo. Quinto e último ponto. Como que eu, como líder, posso ser um líder mais generoso? Desenvolva o hábito de doar. Seja um bom doador. Seja um bom doador. Tem um livro que eu quero, inclusive, indicar para vocês aqui. Não é necessariamente um livro cristão, mas que se chama Os Segredos da Mente Milionária. Né? Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu achei interessante, porque ele aponta um outro ponto, ele aponta um outro lado também. Né? Ele fala que existem pessoas que são mais recebedoras, né? Que têm dificuldade de receber. E quando eu li aquele livro, eu abri os meus olhos para isso, e eu vi, cara, eu tenho dificuldade de receber. Né? Quando alguém vai me dar alguma coisa, eu digo, não, que isso, não precisa, não faça isso, e eu, né, criava mil e uma justificativas. E depois que eu li esse livro, eu fui entender que tanto é importante você ser um bom doador, como é importante você ser um bom recebedor. Porque quando a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, o que ela está dizendo é que quando eu dou algo, eu estou fazendo uma plantação, e obviamente que existe uma colheita. A própria Bíblia diz em Gálatas 6:7 que tudo que o homem planta, ele colhe. Então, se eu for um mau recebedor, eu estou fazendo o que com o outro? Eu estou privando ele de receber a sua colheita, né? Se eu estou fechando as portas para ele plantar, eu também estou fechando as portas para ele receber. Então, você precisa ser um bom doador e um bom recebedor. Um bom recebedor, tá? Então, se alguém aqui quiser me convidar para almoçar, eu vou dizer sim! Eu vou dizer Wellington! Vai que é tua! Brincadeira. Mas estou falando sério. Gente, eu quero finalizar essa nossa conversa aqui com um desafio, tá? Eu vou finalizar com um desafio. Não combinei isso com o pastor Willi. Mas o desafio é o seguinte: essa semana, você tem 7 dias para cumprir esse desafio. E eu tenho certeza que tem muitos aqui que já vão cumprir logo é hoje, no primeiro dia, né? Baseado em todos os princípios, em tudo que nós falamos aqui, para você ser um líder mais generoso, eu quero te desafiar a dar um primeiro passo. O que que você vai fazer? Nós fizemos isso. Pode ser na sua célula. Nós fizemos isso no nosso setor, eu acho que há um tempo atrás, e foi fantástico. você vai fazer o quê? Você vai pegar algo que tenha muito valor para você, que seja algo significativo, significativo. E você vai escolher alguém que não tenha como lhe retribuir, que não tenha condições de lhe pagar, e você vai voluntariamente dar isso àquela pessoa. Talvez para aquela pessoa nem tenha tanto significado, mas é algo que para você tem, e isso vai fazer diferença. Me lembro que nós fizemos isso no nosso setor, e eu gosto muito de relógios. E eu me lembro de uma viagem internacional que a gente fez uma época, e eu comprei um porta-relógios de couro, né? Muito bonito, e era meu xodó, né? E eu estava ali, e minha vontade era de preencher esse porta-relógios, né? Com os Rolex. E aí, quando a gente fez o desafio, eu falei, cara, o que eu vou dar? Aí eu pensei, cara, o carro eu não posso. Também não ia dar mesmo. Pensei, cara, o que eu vou dar? Aí, quando eu abri a porta do guarda-roupa, que eu vi o porta-relógios, eu falei, é isso aqui. E aí, eu dei o porta-relógio. Eu falei, mas eu vou dar o porta-relógio para essa pessoa? Mas eu nunca nem vi ela com relógio. Aí eu falei, então eu vou pegar também um relógio. Eu peguei o porta-relógios com o relógio. E depois o testemunho dessa pessoa foi muito bacana, né? Dizia que queria usar relógio, mas faltava ali um... E aí hoje, quando eu olho para essa pessoa, ela está sempre com o relógio no braço. E isso é muito gratificante, certo? Então, vamos fazer esse desafio? Quem topa? Eita, Jesus! Levanta a mão pelo menos para coçar a cabeça, igual o Eduardo ali, ó. Então escolha algo que tenha um valor significativo para você, alguém que não possa pagar, e faça um ato de generosidade. Está na sua mão. Gente, Deus abençoe.